Esta é a faixa de abertura do álbum de estreia dos Ella Jaguar, chama-se Creative Five. Foi também escolhido como single para anunciar o lançamento do disco, primeira longa duração deste coletivo, um quarteto que hoje é o grande destaque do Português Suave. E para falar sobre esta aventura musical, sobre este disco e também sobre aquilo que o caminho percorrido para chegarem até aqui, hoje o meu convidado é o Pedro, o Pedro Sacchetti. Viva Pedro, muito boa tarde, bem-vindo ao Português Suave,
Olá, boa tarde, tudo
bem-vindo
bem?
à
Como estás?
Universitária. Vocês têm aqui um belíssimo disco, desde já parabéns, um disco que me tem
Obrigado.
acompanhado nestes últimos dias. Excelente banda sonora, mas vamos recuar um pouco. Vocês, aliás, já vos conheço desde o primeiro trabalho, o EP, o volume 1. Foi aí que eu fui tomando contacto com a vossa banda, com as vossas propostas e já com sinais muito interessantes. E pelo que também já li, vocês tornam esse público também. A própria gênese da banda está ligada ao Minho, com a vibração sensorial, que é uma região aqui muito apelativa aos sentidos. Pelo que me parece, pelo que vocês tornam público, houve aí também uma ligação ao Minho, não é? Na gênese desta aventura musical.
Ah, ok. Desculpa, estava a tentar situar-me. Pois foi, é verdade. Nós
O que é que podes dizer disso? O
basicamente.
que é que é, o que é que é partilhável?
Não, é verdade. Nós estivemos no Paredes de Cor, eu e o Nuno, que é baixista e a pessoa com quem eu criei este projeto. Nós estávamos no Paredes de Cor em 2019, no ano que foi o ano que os Kurang Bin cá vieram, penso eu, pela primeira vez, e nós ficámos completamente fascinados com aquilo e que, quer dizer, não só em si a banda e a música deles, mas quer dizer que isto, de facto, de música instrumental tem imenso poder e tem imenso potencial de desenvolvimento e de ir para sítios que não precisam necessariamente estar sempre agarrados por uma canção com uma voz. Então, foi esse tipo de música que nós praticámos muito até então, que coisas mais de canção e não sei o quê, com outros projetos que tivemos. E este projeto nós pegámos, foi tipo, epá, bora fazer só instrumental, ideias simples e tentar fazer enfim, canções assim que consigam viver por si próprias só com os instrumentos. E acho que Ella Jaguar é o resultado desse exercício.
Houve uma pequena epifania nesse final de tarde.
Sim, nesse fim de semana todo.
Ok.
Nós somos os 3 dias.
Ok, muito bem. Mas os Krang Bin foram um pequeno rastilho, então, nessa.
Sim, sem dúvida. E
Percebo.
depois, quer dizer, depois atrás dos Kurang Bin vieram também imensas outras bandas a nível mundial, todo lado, Austrália, Estados Unidos também, mas de facto eu acho que eles acenderam ali qualquer coisa para muita gente, não só para nós.
Sim, concordo contigo, concordo.
E é engraçado que ninguém deu por eles no álbum de 2015, que foi o primeiro deles. Ou seja, já falei disto por exemplo, com o Pedro Gonçalves, com a pessoa com quem nós trabalhamos também na banda, que confirma que em 2015, tipo, ninguém dava por eles quando eles lançaram o Universe Smiles Upon You. E é engraçado ver que, enfim, anos mais tarde, no que é que isso deu.
Exatamente. É curioso, podemos ainda explorar um pouco essa linha da música instrumental, porque também já falei com muita gente sobre isso. Tu estás a dizer que, de facto, a música instrumental acaba por ter um poder imenso, porque não tendo uma mensagem óbvia, quer dizer, as letras podem também não ser óbvias, mas tão orientada, dá aso também a essa liberdade, não é? Se calhar a leitura e a percepção, que agora é uma palavra até usada para com sentidos que não, já não me agradam tanto, mas esse lado subjetivo se calhar até fica mais alargado, o leque fica mais alargado, não é?
Exato. Não há assim grande exigência, digamos, de pá, podes fazer o que tu quiseres, sabes? E usa onde quiseres.
Por outro lado, também falando em aspectos mais práticos, que também são importantes, não há como dar a volta, em termos de divulgação, também já houve bandas a queixarem-se que os temas instrumentais nem sempre são tão bem acolhidos pelas rádios. Se bem que as rádios agora também vão perdendo algum do seu tempo e importância de divulgação, mas também é um facto.
Eu acho que sim, nós ainda, mas isso acho que é uma coisa que tem a ver com o mercado em Portugal. Acho que estamos indo um bocadinho formatados para o último single da Bárbara Bandeira. Não sei, percebes? Ou seja,
Eu
acho que o pessoal
percebo,
ainda
eu
está muito.
percebo, eu concordo contigo, eu
Sabes?
percebo.
Acho que ainda estamos. Ou seja, acho que existe uma coisa que é, portanto, a criação musical e depois existe a máquina e, portanto, e as empresas e as pessoas que trabalham na divulgação da música. E aparentemente aquilo que ainda rende mais a estas empresas, porque o objetivo, no final de contas, de toda a gente é pagar as contas no final do mês, não é? E ganhar dinheiro. Parece que aquilo que rende mais a estas empresas ainda é a venda deste tipo de formato musical. E acho que isso também tem a ver com a fase em que o público português está. Acho que o público português, a grande parte, ainda está muito agarrado a esta coisa, se calhar, mais tradicional. Mas pronto, mas que é normal, acho que faz parte da nossa cultura e pronto, e as coisas evoluem e passam por fases diferentes e quem sabe a música instrumental consiga ter aqui algum lugar. Mas em Portugal acho que pelo menos o comportamento ou digamos o resultado da música diferente que tem sido feita ao longo dos tempos, a que consegue furar, não é assim imensa, mas também acontece.
Sim, já vai
Também acontece,
acontecendo.
tipo, de repente haver uma música completamente diferente que de repente fura e de repente em Portugal, nós também ouvimos isto. Isto também é mainstream. Sabe? Tipo, ter dos, não sei, lembras dos Paus,
Sim.
os
Sim, há
Capitão Faus
fenómenos
também
assim,
conseguiram.
sim. E, por exemplo, os Dead Combo, nesse aspecto da música instrumental, acabaram
Exatamente,
por ter uma grande importância.
exatamente.
Conseguiram
Os grandes,
contrariar
eu diria
esse.
assim, os grandes pioneiros,
Sim.
diria.
E depois lá de fora também há algumas bandas que vão chegando aqui, os Cragmen, já falamos. Mesmo as Los Beatles, há muita coisa aí a acontecer e tem
É
esse
verdade.
pendor instrumental e muito rico. E sim, e vocês vão contribuir também para isso, seguramente.
Espero que sim, obrigado.
Vamos então, pronto, fizemos aqui este pequeno desvio, mas também acho que foi importante e é também importante para perceber a vossa percepção e a vossa forma que vocês veem as coisas. A verdade é que vocês continuam a explorar. E esse lado não só, porque este disco depois, de facto, aqui é possível ver esse salto do volume 1 do EP de 2023, que já dava algumas pistas interessantes, mas aqui, de facto, vocês criam uma obra com outro fôlego, com outras influências mais rica mesmo, em termos sonoros, em termos melódicos. O vosso EP deu-vos sinais encorajadores, vocês andaram na estrada também. Que caminho é que vocês fizeram entre o volume 1 e o vosso primeiro longa duração?
Sim, eu diria que encorajador é a palavra certa a nível de resultado quando acabámos o primeiro EP, no sentido ou seja, no feedback em que recebemos. E pronto, e portanto daí vá dando a pica para continuarmos a fazer isto e quer dizer, e nós também somos assim um bocadinho tivemos assim uma espécie de grande fluxo criativo nos últimos 3 anos, portanto houve muita coisa que já estava a ser construída enquanto ainda estávamos a lançar o primeiro EP, portanto, este disco já também são muitas ideias que vinham já desde essa altura, que depois foram só postas no papel. Portanto, ou seja, isto para dizer que enquanto recebíamos este feedback encorajador do primeiro EP, que fizemos alguns concertos e tivemos feedback das pessoas, e no Spotify também, que tivemos a Bangkok Blues que foi parar a uma playlist e tivemos bastantes plays. Pronto, à medida que íamos tendo este feedback, pronto, só nos deu alento para continuar aquilo que nós já íamos fazer anyway, que era lançar o álbum das músicas que já estavam a acontecer também. E pronto, e depois, enfim, não me perguntaste, mas aproveito só para dizer uma coisa que eu acho que aconteceu neste disco, que foi de facto a ligação que existe deste disco com o EP é a primeira música, é a Cru, 85. Pronto, e consideramos que isso foi, digamos, uma forma de nós termos uma pontinha que liga com o EP anterior e de repente explode para todo um universo de canções diferentes,
Sim,
de outros géneros musicais.
poderia ter feito parte, poderia ser a última do EP.
Perfeitamente. Ou seja, diria que acho que a Cru 85 é uma espécie de versão 2.0 do primeiro EP, só para dizer, ok, nós também ainda somos. Ou seja, viemos daqui, confere, somos as mesmas pessoas e não se assustem com o que vem a seguir.
Mas temos mais coisas para mostrar. Uma
Exato.
espécie de portal para esse novo universo. E já agora
Exatamente.
eu ia falar, mas depois da introdução acabou por me por me passar, deem uma vista de olhos ao teledisco, vou partilhá-lo também na página de Facebook do programa. Vocês gravaram no mosteiro de Oeiras,
Odivelas.
de Odivelas, e é uma peça também engraçada, dá para perceber a vossa dinâmica. Essas criações que vocês apresentam, com muitas influências, e também poderás falar disso, isto é um trabalho coletivo, é um trabalho dos quatro, vocês são um quarteto, não é? A base da banda são quatro
Sim.
elementos, além de ti, o Nuno Henriques, o Filipe Ferreira e o João Fonseca. Isto é um trabalho de jam, de colaboração, ou alguém que está mais orientado para a composição?
Isto não tanto quanto gostaríamos, ou seja, esse trabalho em banda acontece já numa fase posterior a uma estruturação de uma ideia, ou seja, basicamente o que acontece é o desenvolvimento da ideia acontece muito vindo de mim, que fiz a produção do disco e fiz digamos assim, a estruturação toda do disco e a gravação, etc., porque é a minha área de trabalho. Mas eu e o Nuno, na verdade, acabamos por ser assim as pessoas que desenvolvemos as ideias e batemos muitas bolas, digamos, na parte harmónica e melódica. E depois, a partir daí, ou seja, e depois o que acontece é que, como trabalhar desta forma, é uma forma bastante mais, digamos, prática e rápida, às vezes, de trabalhar, porque não precisamos estar necessariamente juntos, podemos estar só estar em casa, a dizer: olha, mano, gravei isto, vê lá o que achas, já gosto, não sei o que mais, ok, então gostaste, vou desenvolver aqui um bocado mais. E a próxima mensagem já aparece aí com o projeto já feito e vamos trabalhar em cima disto. E depois o que acontece normalmente é vamos para os ensaios com as ideias já pré mais ou menos estruturadas e nós somos uma banda que somos práticos nesse aspecto. Nós ensaiamos com tudo micado e, portanto, muitas vezes saímos dos ensaios já com gravações que até possivelmente podem ficar finais, se tiverem ficado bem feitas e boas. Mas o desenvolvimento de ideias é muito feito desta forma, ou seja, há uma pré-produção em casa, assim em modo satélite, vai para o ensaio, saímos já do ensaio já com uma coisa gravada já por pistas, e, portanto, conseguimos avançar depressa dessa forma. Respondendo à tua questão, é isso, vem muito de mim, vem muito do Nuno, a gênese das ideias. E depois o pôr no papel e os toques finais e os acrescentos de percussão, especialmente porque, ou seja, existe uma ideia logo mais ou menos concebida para aquilo que vai ser as guitarras, o baixo e a bateria, digamos assim, vá, o andamento da coisa. E o João, o nosso percussionista, é, digamos assim, uma espécie de tweaker final e de uma pessoa que também mantém-se assim, digamos, por fora da coisa para dar acrescentos dentro da linguagem dele de percussão, que é uma linguagem muito própria. E o João é uma pessoa que já toca há anos e anos nisto, eu já o conheço há muito tempo, e daí ter sido imediatamente a pessoa que nós convidámos para tocar connosco. E portanto é isso, é uma combinação de. São várias fases. Diria que a percussão acaba por ser assim uma espécie de complemento final daquilo que nós fazemos, das músicas. E pronto, mas quer dizer, mas as coisas ficam sempre muito em aberto também ao longo do processo todo, não, nada é demasiado fechado. E pronto, o processo é um bocado por aí.
E em palco também acredito que haja espaço para alguma exploração, para alguns devaneios, ou não?
Tentamos que sim, tentamos
Tentam
que sim.
manter essa.
Esta eu acho que os concertos também acabam por ser a nossa, digamos, o nosso motivo para tentar também explorar um bocado as músicas um bocado mais, e existem sim, ou seja, nós já tocámos estas músicas ao vivo em novembro, por exemplo, porque fizemos a apresentação do disco em Lisboa em novembro, depois como houve atrasos no, na produção do disco, etc., depois acabámos só por lançar mais tarde, mas isto para dizer que cada vez que tocámos e tivemos que de repente tocar isto ao vivo, já essas explorações já acontecem naturalmente, só assim, tipo, dobrar um refrão ali, repetir uma coisa assim, fazer um interlúdio aqui. Portanto, essa exploração já acontece só para quando começamos a preparar as coisas para tocar ao vivo. Fora aquilo que de repente, olha aqui uma coisa que ainda não tínhamos encontrado. E eu aí sou um chato, Sou o chato com a banda e disse assim, pessoal, olha, afinal aqui era muita gente fazendo assim, tu para de fazer alterações. Mas sem dúvida, e por causa isto agora de pegar no início da nossa conversa, que foi a música instrumental tem exatamente esse propósito, é tipo, epá, as coisas não são estanques, não são e nós tentamos que assim seja connosco também, ao vivo.
Muito bem. Além desse quarteto que é a base, que é a banda, há mais gente que contribui de forma muito muito vincada para este disco e vamos também falar deles. Vocês têm colaborações de Rómulo Pereira e Cláudia Correia, não sei se em temas mais pontuais ou ao longo do disco, e depois há aquelas mais visíveis, nomeadamente o Nomi, que participa num dos temas que foi single. O BMF, que também tem rodado por cá muitas vezes, aqui na Universitária e também no Português Suave, e o Cabrita, que é uma espécie de Rei Midas da música portuguesa, onde toca,
É impressionante.
torna tudo especial. Mas
É
vamos
mesmo.
por partes, vamos por partes. Esta dupla que o Rómulo e a Cláudia, eles não fazem parte da banda, são acompanhar-vos no estúdio, vão também convosco para
Sim.
palco. Como é que é esta ligação?
Sim, eles basicamente eles surgiram na altura em que nós, portanto, como eu tinha referido antes, em que nós quisemos apresentar-nos ao vivo, e nós, à medida que começámos a tentar reproduzir estas músicas ao vivo, especialmente as músicas do primeiro disco, portanto, do primeiro álbum, chamamos assim, o primeiro foi o EP, agora o álbum. Eram músicas que já tinham arranjos para guitarra e para teclados. E na verdade, antes de sequer termos as músicas gravadas, nós já tentámos em 2023, quando apresentámos o EP, já quisemos encaixar músicas que ainda não existiam, que eram estas do disco, ao vivo. E já nessa altura, pronto, as músicas eram pensadas para ter segundas guitarras e teclados. E então foi nessa altura que nós percebemos, ok, precisamos de músicos ao vivo para tocar isto. E pronto, e os arranjos não estão fechados, portanto, nós vamos jamar isto com eles e pá, e vamos ver o que é que acontece. E o Nuno conhecia a Cláudia e o Rómulo e chamou-os, e nós ficámos completamente rendidos. Enfim, porque eles são ótimos músicos e os arranjos que eles fizeram e o approach que eles tiveram às canções para nós foi tipo, isto é incrível, e acabaram por ficar no disco. Portanto, nós começámos a trabalhar com eles. Na preparação de um concerto em 2023, que depois acabou por ficar como referência de arranjo, e depois, quando começámos a gravar o disco, chamámo-los e eles é que gravaram. Aproveito só para realçar que nós temos na. Espera aí, estou aqui a tentar pensar. A BMF tem registros da gravação desse concerto. O solo do Rómulo Pereira. É desse concerto de 30 de junho de 2023. Nós gravamos sempre tudo por pistas e mixamos os concertos e etc. para ouvirmos e depois eventualmente divulgarmos. Mas na BMF nós temos lá o arranjo de teclado é do concerto ao vivo, foi todo cortado e editado por mim e o solo do Rómulo Pereira também é a mesma coisa. Mas pronto, este foi a forma como trabalhámos com eles. Também depois houve outras canções, como a 17, que eles vieram ao estúdio mesmo gravar e fizeram um pleno trabalho e estamos super contentes.
E a chegada
Portanto, digamos.
do Tiago, do Nomi,
Sim.
que dá-se a abordagem mais
O
deep pop, não
nome.
é? E que combina muito bem também com a vossa base.
Sim, epá, nós andámos. Este disco tem algumas referências tipo dos Free Nationals. Vocês topam aquele álbum que os Free Nationals fizeram, que tiveram imensas parcerias com o Frank Ocean, com o Anderson .Paak, etc. É um álbum de 2017, acho que eu tenho que confirmar isso. Eles lançaram um álbum só com os instrumentais e um álbum com os instrumentais com as features. Pá, e nós ouvimos imenso desse disco e a 17, na verdade, é um bocadinho um filho desse disco que nós bebemos e desse tipo de referências. E nós estávamos à procura de alguém que tivesse essa ginga, entre aspas, de meio de rap, meio cantado. E o Nomi era uma pessoa que estava a trabalhar na RTP, que é um sítio onde eu trabalhei também agora durante 6 anos, e eu estava a ouvi-lo e ele mostrou-me umas coisas dele, eu não sei o que mais, e disse: olha lá, vê lá o que achas disto, e mostrou-lhe um instrumental da 17. Pá, e o gajo, é pá, curti, eu disse, é pá, era fixe fazer uma coisa assim meio dentro deste género, e o gajo gostou, levou para casa um instrumental, no dia a seguir entregou uma cena que está hoje no disco. Pá, então foi ele, o Tiago, de repente percebemos o nome e percebemos que é um miúdo com, pá, com imenso talento e com uma capacidade de adaptação e de percepção do que é que resulta, que nos surpreendeu imenso. Então, tanto que a 17 de repente ficou e depois quisemos avançar para a BMF, que era um instrumental meio Bad Bad Not Good que nós já tínhamos também ali preparado na calha, e tipo, olha, mano, o que é que achas disto? Outro, também que foi assim à primeira e pronto, e o nosso trabalho com o Tiago foi a coisa mais fácil do mundo, tenho que dizer. É só tipo, ele tem imenso talento, ficou o nosso brother, tipo, gostamos imenso dele, é uma super pessoa e pronto. E acho que ele está completamente à altura deste destaque de repente ser um feature, um main artist no nosso disco, não só na performance que entregou na gravação, mas também todas as situações que tivemos com ele ao vivo, em que de facto ele acaba por ser assim um ponto alto no nosso concerto, que enfim, que nós gostamos muito.
E pode ser também um estímulo para fazer o seu percurso. Eu de facto não conhecia, conheci através de vocês, o Tiago Cardoso, mas de facto fiquei também impressionado porque de facto ele dá traz qualidade ao disco e esses temas, quer o 17, quer
Mesmo.
o BMF.
Ele tem um sotaque em inglês tipo excelente, tipo, que é, eu acho que para mim, eu também canto e também canto em inglês e já em outros projetos, etc. E para mim sempre foi uma coisa importante, que é a questão do sotaque, pá, tu não soares estrangeira a cantar em inglês, tu tentares soar o máximo mais natural possível. E eu acho que o Tiago, não só aquilo tudo que eu já referi, mas também de repente também entrega com um super sotaque em americano, e tipo, epá, incrível.
Muito bem.
Portanto, nós ficámos super contentes em tê-lo connosco.
Muito bem. Olha, e já que estávamos a falar de concertos, vocês nesta tour, neste périplo que tem inicial da apresentação do disco, vão também passar aqui pelo Minho, em Braga, 4 de julho, Café Concerto Rumo by Mavi, marquem na agenda. Dia seguinte, em Guimarães, também num sítio que tem acolhido muita e boa música, o Centro para os Assuntos da Arte e da Arquitetura, que tem tido programação musical de excelência, também várias vezes o vou dizendo aqui no Português Suave. E vocês vêm os quatro, vêm mais gente, como é que vocês
Sim,
estão a preparar esta visita?
nós vamos os quatro, e estamos aqui a tentar preparar uma forma especial de termos enfim, a questão das vozes todas que existem no disco, etc. Tentar entregar isto de uma forma assim natural, mas à partida a ideia será vamos os quatro, com algumas surpresas. Ah, não, desculpa, vamos os quatro, não, vamos com o Nomi, mínimo, desculpa, vamos os cinco. Vamos os quatro mais o Nomi. O Nomi faz parte desta espinha dorsal deste disco, portanto, ele vem connosco, graças a Deus.
Sim, porque está.
E
Sim, continua.
agora no Bang Venue, dia 14 de junho, que é já para a semana, vamos com o Cabrita. O Cabrita vem fazer o concerto connosco.
Muito bem. É pena não
Portanto,
poderem trazer cá acima, mas são agendas
é
mais
agendas.
complicadas de gerir.
E como dizes, o Midas da música é uma pessoa super requisitada, que toca com imensa gente e tem o seu próprio projeto também.
Claro.
E pronto, mas para nós, quer dizer, é uma enorme honra não só tê-lo no disco, como, enfim, já o ter tido uma vez no Tóquio, que tocámos em 2000, final de 2024, e agora novamente, em Torres Vedras.
Muito bem. Olha, Pedro, gostei muito de ter por cá. É um gosto
Obrigado.
ter-te aqui a falar deste projeto, e também do disco, que é o principal destaque, além dos concertos, recordo, 4 de julho aqui em Braga, 5 de julho em Guimarães. Para final de conversa, vou-te desafiar a escolheres um dos temas do vosso disco. Qual é o que escolhes?
Eu acho que o tema que eu escolheria para dar destaque seria um tema que sempre foi muito fácil para nós, e é um tema antigo, atenção, é um tema que já vem da gaveta, já para aí dos primeiros, mas ainda hoje é um tema que nós, quando tocamos, pá, continua a dar-nos pica, que é um tema que viaja imenso, que é a 10 Minutes. Eu sugiro vocês deixarem-se levar, porque é um tema que a nós nos faz viajar e acho que a proposta é mesmo essa, que como a música bate diferente a toda a gente, é que a nossa proposta é que cada um faça a sua viagem ao ouvir esta música.
Muito bem, boa escolha. 10 minutes para fechar então o destaque de hoje ao Shella Jaguar. Pedro, mais uma vez, foi um gosto e até breve. Um abraço.
Obrigado, até breve.